Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025, e o Assunto Federal está no ar com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e seguimos juntos até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Comigo aqui no estúdio, nos trabalhos técnicos, o José Alves. E a gente abre o programa de hoje na cobertura especial da segunda semana da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
O nosso enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, acompanha tudo por lá e traz agora para a gente ao vivo os destaques de hoje da COP. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem?
Tudo bem. E aí, Diego, a COP30 chegou hoje ao seu nono dia. Qual é o destaque desta terça-feira?
Luciano, a proteção dos ecossistemas, a integração entre clima, terra e biodiversidade são os principais temas debatidos aqui hoje em Belém. A agenda reúne países, povos indígenas, organizações regionais e pequenas e médias empresas para discutir soluções climáticas e prioridades de adaptação.
E o que é que marcou amanhã desta terça-feira por aí?
Entre outros, nós tivemos dois encontros de alto nível. Um deles foi a reunião ministerial Cumprindo Compromissos com o Oceano, que apresentou os avanços do desafio das NDCs Azuis, lançadas por Brasil e França em junho deste ano, e que mobiliza os países a incluir o oceano em suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Assim, basicamente, o desafio prevê ações que reduzem emissões, ampliam a resiliência climática e geram benefícios para comunidades e natureza. Além disso, no mesmo evento, foi divulgado o pacote azul da Agenda de Ação, iniciativa que representa um avanço inédito com a integração do oceano de forma estrutural à agenda climática. E outro evento também muito importante aqui, né, de alto nível aqui pela manhã, foi a mesa redonda conectando agendas de ação da COP16 à COP30, que reforçou a necessidade de unir esforços entre clima, terra e biodiversidade. E a ideia de que restauração e conservação precisam caminhar juntas para proteger os ecossistemas e apoiar as pessoas. Também ocorreu assim no finzinho da manhã um debate no Centro de Ação Climática que mostrou como pequenas e médias empresas impulsionam inovação e resiliência, Luciano.
E agora à tarde, o que segue acontecendo por aí na COP30, Diego?
Bom, Luciano, no início da tarde aconteceu a mesa redonda de alto nível para o lançamento da Aliança de Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação. Basicamente, a ideia busca ampliar a cooperação e mobilizar recursos para prioridades de adaptação dos países. E acabou agorinha também o evento Balanço Ético Global, o BEG, né, que lançou um relatório em nível mundial com recomendações sobre a implementação do Acordo de Paris e os próximos passos dessa plataforma no diálogo.
É, como sempre, uma agenda intensa, né, de alto nível. Obrigado aí, Diego. A gente volta a se falar amanhã, tá legal?
Valeu, Luciano. Um abraço para todos vocês aí de Belém e para o Assunto Federal, Diego Freitas.
E a gente continua agora com mais notícias da COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
Na noite de ontem, o governo federal reconheceu mais 10 territórios indígenas. Quem tem os detalhes é a enviada especial Raquel Mariano.
O Dia dos Povos Indígenas, aqui na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, nesta segunda-feira, foi marcado pelo reconhecimento de 10 novas terras indígenas. As portarias foram assinadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em uma ação conjunta com o Ministério dos Povos Indígenas, um avanço significativo para a proteção ambiental e os direitos dos povos originários. Entre os territórios oficializados está o Tupinambá de Olivença, na Bahia, um compromisso assinado pelo governo durante a repatriação do manto dos Tupinambá, peça sagrada que passou 300 anos em um museu da Dinamarca e voltou ao Brasil no ano passado. As novas demarcações incluem ainda áreas no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná e São Paulo, beneficiando povos como os Murá, Pataxó, Guarani Kaiowá, Munduruku, Pancará e Guarani Umbiá. Desde 2024, o governo reconheceu a posse permanente de 21 territórios indígenas. Atualmente, as terras indígenas ocupam 117,4 milhões de hectares, o que representa cerca de 13,8% do território nacional, reunindo alguns dos maiores contínuos de floresta tropical do mundo. Estudos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas mostram que ampliar as demarcações pode evitar até 20% do desmatamento adicional e reduzir 26% das emissões de carbono até 2030. Fortalecendo a ação climática do país. A demarcação de terras indígenas é um processo que envolve estudos da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, do Ministério da Justiça e da Presidência da República. Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
E amanhã é o Gender Day, o Dia do Gênero. É, lá na COP30, o Ministério das Mulheres prepara uma programação especial e a Patrícia Duarte traz as informações no Boletim Mulheres.
Está no ar o Boletim Mulheres e Clima na COP30, uma produção do Ministério das Mulheres em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Nesta quarta-feira, dia 19, e na quinta-feira, dia 20 de novembro, será celebrado o Gender Day, Dia de Gênero da COP30. O Ministério das Mulheres preparou uma programação especial para marcar a data durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em Belém do Pará. A delegação do Ministério vai apresentar iniciativas que consolidam o protagonismo das mulheres na ação climática. Uma delas é a estratégia transversal Mulheres e Clima, que insere a perspectiva de gênero ao plano clima, como explica a secretária nacional de articulação institucional, ações temáticas e participação política do Ministério das Mulheres, Sandra Kennedy.
Neste ano, 2025, o Ministério das Mulheres identificou que os planos setoriais não traziam de forma suficiente a presença das mulheres. Afinal, nós somos as mais impactadas e devemos fazer parte do plano de forma efetiva. Dessa forma, o Ministério das Mulheres construiu uma estratégia, a Estratégia Mulheres e Clima, para organizar o nosso diálogo, a nossa incidência com os demais participantes desta construção no governo, que estão organizados no subcomitê, o SUBEX, que é o Subcomitê Executivo de Mudanças do Clima. A participação da nossa ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e o apoio da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foram fundamentais nesse processo.
Criado em 2012 no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Gender Day se tornou um marco político internacional para ampliar a integração da perspectiva de gênero nas políticas e negociações climáticas. A agenda integra os dias temáticos da COP30 com espaços de colaboração multissetorial para a implementação de soluções concretas e a aceleração dos compromissos do Acordo de Paris. A proposta é transformar a conferência em plataforma global de inovação, cooperação e compromisso com governos, movimentos sociais, setor privado e academia, construindo políticas inclusivas, equitativas e sensíveis a gênero. Do Ministério das Mulheres, repórter Patrícia Duarte.
Bom, a COP30 termina nesta sexta-feira, dia 21, e as negociações para um novo acordo climático entram na reta final. Vamos saber mais no resumo preparado pela Raquel Mariano.
É notícia na COP30.
Uma das maiores preocupações aqui nesta reta final de negociações é sobre quais metas voluntárias os países estarão dispostos a assumir para a redução de emissão de carbono, ou seja, qual é o tamanho do esforço de cada país para conter o aquecimento global. A nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a expectativa em relação a isso.
Já entramos numa fase, com certeza, de operação, né, dos vários temas que estão posto sobre a mesa dos que estão ainda em fase de tratamento e a busca por viabilizarmos os melhores resultados nas diferentes agendas.
O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também falou sobre a necessidade de dobrar a eficiência energética e triplicar o uso de energias limpas para que o mundo alcance a meta já estabelecida de limitar o aquecimento global a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais.
Coopera Mais Amazônia.
É um projeto para fortalecer quem trabalha com produtos locais, ajudar a comprar máquinas, a vender para novos mercados, enfim, a fortalecer mesmo o que a gente chama de cadeia produtiva. O projeto vai investir 107 milhões de reais no fortalecimento dessas cadeias produtivas de 4 produtos da floresta. É o açaí, a castanha do Brasil, o babaçu e o cupuaçu. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio do Fundo Amazônia e o SEBRAE. Serão beneficiadas 50 cooperativas de 5 estados, do Pará, Rondônia, Maranhão, Acre e Amazonas. E o vice-presidente ministro, Geraldo Alckmin, explicou como isso deve ajudar a gerar renda e manter a floresta em pé.
103 milhões do BNDES e mais 3,7 milhões do SEBRAE para promover a bioeconomia, açaí, cupuaçu, castanha, enfim, produtos da região amazônica para agregar valor. Então, compra de equipamentos para poder ter uma agregação de valor e melhorar a renda de 3.500 famílias extrativistas e mais de 50 cooperativas.
É a Iniciativa Global de Florestas Produtivas. Vai ser lançada na COP como um exemplo que está dando certo aqui no país. O programa Florestas Produtivas combina produção de alimentos saudáveis, renda para a comunidade amazônica e proteção das florestas. Nesse fim de semana, a nossa repórter Graziela Bezerra foi ver de perto como o programa funciona.
Na Ilha do Mosqueiro, a cerca de 70 quilômetros de Belém, agricultura e natureza estão em sintonia.
Vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra.
No assentamento Paulo Fonteles, onde vivem 58 famílias, elas recuperam áreas de floresta degradada enquanto plantam e colhem para comer. São 848 hectares, onde é possível encontrar de tudo um pouco, como nos conta o agricultor Miguel Filho.
Aqui tem as plantas que a gente faz o plantio, igual o milho, o arroz, o feijão, a batata, a macaxeira. Hoje a gente consegue viver e consegue preservar a natureza, porque se a gente abre um pedaço, mas a gente consegue recuperar ele com outras plantas, com cacau, com cupuaçu, com andiroba, até com a seringueira, que nós temos bastante aqui.
Cada planta semeada no assentamento tem uma missão. O pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Everaldo Almeida, explica que as que se desenvolvem mais rápido servem para o consumo imediato. As de ciclo mais longo servem para reflorestamento.
Tem as espécies frutíferas, tipo açaí, cacau, cupuaçu. Agora tem umas espécies que são de ciclo um pouco mais longo, que são espécies madeireiras, andiroba, cumaru. Elas vão ter o papel de sombra futuramente para as espécies perenes frutíferas, no caso do cacau, cupuaçu, açaí. As espécies de ciclo curto vão sair do sistema. Banana vai ficar aqui até 4 anos. Abóbora, 3, 4 meses. Feijão, 3, 4 meses. É um processo de sucessão, realmente.
Esse modo de produção é fruto do programa Florestas Produtivas, que conta com um investimento federal de cerca de 426 milhões de reais e está presente em 82 municípios da Amazônia. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, os investimentos serão ainda maiores no futuro.
Nós vamos conseguir 1 bilhão de reais em florestas produtivas. Essas florestas produtivas, além de recuperar a cobertura florestal dessas áreas degradadas, né, promovem um grande desenvolvimento econômico e social para as famílias que moram aqui. Porque um produto como o açaí, por exemplo, ele tem uma rentabilidade 10 vezes maior que da pecuária, 5 vezes maior que da soja. E eles podem, em pequenas áreas de florestas, ter uma rentabilidade imensa, muito forte.
O Pará é o ponto de partida do Programa Nacional Florestas Produtivas, que espera recuperar mais de 1.000 hectares no estado.
Vou mexer na mata, cuidar da mata.
De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
Por enquanto é isso e amanhã eu estou de volta com mais informações aqui da COP, direto de Belém.
Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
COP 30, mutirão global pelo clima.
Agora com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, vamos ao nosso giro de notícias com outros assuntos de interesse do país.
É hora do giro de notícias.
Uma nova ponte entre os estados de Tocantins e Pará agora vai substituir a travessia por balsas no Rio Araguaia. A ponte foi inaugurada hoje pelo presidente Lula na cidade de Xambioá, no Tocantins. Estefânia Lima tem os detalhes.
A nova ponte sobre o Rio Araguaia foi inaugurada nesta terça-feira pelo presidente Lula. A obra liga os estados do Tocantins e do Pará entre as cidades de Xambioá e São Geraldo do Araguaia. Com mais de 2 quilômetros de extensão, a ponte faz parte da BR-153. O investimento, segundo o Planalto, foi de mais de R$ 232 milhões. A estrutura substitui a travessia por balsas, usada há décadas pela população. Antes, pedestres, carros e caminhões dependiam de horários e pagamento de tarifa. O custo da balsa podia chegar a R$ 300 por viagem. O tempo de espera passava de meia hora. Agora, a travessia vai ser gratuita e dura até 2 minutos. De acordo com o Ministério dos Transportes, a obra beneficia diretamente mais de 35 mil habitantes das duas cidades, além de toda a população dos municípios vizinhos. Ainda segundo a pasta, a nova ligação é estratégica para a economia do Matopiba, região que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e que é uma das maiores fronteiras agrícolas do país. A ponte também barateia o transporte de grãos e cargas, amplia a competitividade do transporte rodoviário e favorece a integração multimodal com a ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Tocantins-Araguaia, expandindo o alcance logístico do país, segundo o Ministério. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O governo federal ampliou o número de convocações do primeiro concurso público nacional unificado para 303. As portarias com as nomeações contemplam setores como agropecuária, povos indígenas, estatística, saúde, meteorologia e infraestrutura. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou, nesta terça-feira, dia 18, 303 novas nomeações para órgãos da Administração Pública Federal. As autorizações são referentes ao provimento adicional de cargos da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado. Foram liberadas 15 vagas de nível superior para analista de infraestrutura, carreira responsável por planejamento, coordenação e execução de projetos e obras de grande porte em áreas como saneamento, energia, transporte e desenvolvimento regional. Também foram autorizadas 173 vagas de nível intermediário para 3 órgãos. No Ministério da Agricultura e Pecuária, 60 vagas distribuídas entre agentes agropecuários, agentes de inspeção e técnicos de laboratório. Na FUNAI, 38 vagas para técnico em indigenismo. E no IBGE, 75 vagas para técnicos em informações geográficas e estatísticas. Outras 115 vagas de nível superior foram liberadas para o Ministério da Agricultura, incluindo auditores fiscais e tecnologistas, com parte das vagas destinadas ao IMET, e para o Ministério da Saúde, com 55 vagas para tecnologistas. As nomeações estão condicionadas à existência de vagas e à adequação orçamentária, conforme a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Confira a íntegra das portarias em gov.br/gestão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Na próxima semana, dia 24 de novembro, começam as operações do programa Gás do Povo. Essa primeira fase vai contemplar 10 capitais brasileiras. A ideia é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026. Lucile Araújo.
O governo federal inicia no dia 24 de novembro a operação nacional do programa Gás do Povo, que garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a primeira fase vai atender 10 capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. A Caixa Econômica Federal será responsável por distribuir os vales recarga e cadastrar as revendedoras participantes. A retirada do gás vai ser feita diretamente nas revendas credenciadas, mediante apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação. Cerca de 1 milhão de famílias serão atendidas nesta etapa inicial. O novo modelo substitui o pagamento em dinheiro por um sistema que garante a entrega direta da recarga. Serão elegíveis as famílias inscritas no cadastro único, com renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família. A expectativa, segundo o Ministério, é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A Bolsa Mais Professores foi regulamentada pelo governo, ou seja, agora tem regras definidas. A iniciativa espera reforçar a educação básica. Claudimário Carvalho explica.
O governo federal regulamentou a Bolsa Mais Professores. A iniciativa publicada na segunda-feira faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, voltada a ampliar a permanência de docentes na educação básica pública. Vão ser oferecidas 8 mil bolsas de R$ 2.100 mensais por 24 meses, complementares à remuneração das redes de ensino, com prioridade para áreas e regiões com maior carência de profissionais. Estados e municípios podem oferecer incentivos adicionais. Para receber a bolsa, o docente precisa ter diploma de licenciatura ou formação pedagógica reconhecida pelo Ministério da Educação, vínculo com rede pública e aprovação em processo seletivo. Durante o período, os professores devem cursar uma especialização de 360 horas à distância, voltada ao aprimoramento de práticas pedagógicas e ao fortalecimento da atuação em sala de aula. As redes públicas interessadas devem realizar adesão pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. O programa Mais Professores para o Brasil também inclui outras ações de formação e valorização docente, como pé de meia licenciaturas, portal de formação, prova nacional docente e benefícios exclusivos, buscando atingir 2.300.000 professores em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Ministério da Saúde recebeu 2.100.000 doses de insulina glargina produzidas no Brasil. José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde recebeu em Guarulhos o primeiro lote de insulina glargina, produzido no Brasil por meio de parcerias para o desenvolvimento produtivo. São 2.100.000 unidades que reforçam o estoque do SUS para pessoas com diabetes tipos 1 e 2. A tecnologia do medicamento está sendo transferida para BioManguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, com produção viabilizada pela empresa brasileira Bion. Até dezembro, o Ministério da Saúde deve receber mais 4.700.000 unidades, totalizando R$ 131 milhões em investimentos neste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, o projeto prevê também a produção nacional do ingrediente farmacêutico ativo, etapa inédita na América Latina. A fabricação irá ocorrer na planta de BioManguinhos, no Ceará. Segundo a Fiocruz e o Ministério da Saúde, a iniciativa fortalece a capacidade produtiva nacional, reduz a dependência externa e amplia a segurança do abastecimento para o SUS. Quando todo o processo estiver concluído, o país deverá produzir cerca de 70 milhões de unidades de insulina glargina por ano. Além disso, segue em andamento outra parceria para produzir insulinas NPH irregular, com expectativa de chegar a 8 milhões de unidades até 2026. O SUS oferece hoje 4 tipos de insulina, além de medicamentos orais, para o tratamento integral das pessoas com diabetes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Ainda sobre saúde, você aí é doador de sangue? Prática importante que pode salvar vidas, né? E o novo PAC destina 116 milhões de reais para aumentar o armazenamento de plasma e fortalecer a hemorrede. Mais de 600 equipamentos de refrigeração estão sendo entregues para hemocentros de todo o país. José Carlos Andrade volta com essa informação.
O governo federal está investindo 116 milhões de reais para modernizar o armazenamento de plasma em hemocentros de todo o país. Pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, estão sendo entregues 604 equipamentos de refrigeração e congelamento para 125 unidades de hemoterapia em 22 estados. De acordo com o governo federal, a medida deve ampliar em mais de 27% a quantidade de plasma recolhido em 2025, podendo superar 300 mil litros. O plasma é usado na produção de medicamentos hemoderivados, como imunoglobulina e albumina, importantes para tratamentos como queimaduras, cirurgias e distúrbios da coagulação. As entregas começaram em outubro. Até o fim de novembro, 93 equipamentos vão ser instalados em unidades de 10 estados, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Após a instalação, a empresa fornecedora realiza testes de qualificação e as equipes locais passam por treinamento específico. Segundo o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, Hemobras, o reforço na estrutura melhora o aproveitamento das doações, reduz perdas e fortalece a produção nacional de hemoderivados. O governo federal destacou que o investimento contribui para ampliar a capacidade do SUS e diminuir a dependência de importações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. É notícia 2, insulina. O Ministério da Saúde recebeu em Guarulhos o primeiro lote de insulina glargina.
Agora são 4 horas e 28 minutos. Nós vamos encerrar o nosso giro de notícias com cultura, porque o MINC selecionou 126 projetos pelo programa Rouanet Nordeste. Cláudio Mário Carvalho fala dessa seleção.
O Ministério da Cultura, o MINC, divulgou a lista nesta terça-feira dos 126 projetos escolhidos no programa Rouanet Nordeste. A iniciativa, construída com apoio de estatais brasileiras, busca ampliar o acesso ao financiamento cultural no Nordeste, no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, com investimento total de 40 milhões de reais. Pernambuco lidera em número de propostas contempladas, seguido por Bahia, Ceará e Piauí. A seleção também destaca a entrada de novos agentes. 77% dos projetos são de iniciantes e 97% proponentes nunca haviam participado da Lei Rouanet. As áreas de artes cênicas e audiovisual concentram o maior número de iniciativas, seguidas por música, patrimônio cultural, humanidades e artes visuais. A maioria dos projetos se enquadra na faixa de até 200 mil reais. As propostas passaram por uma comissão que analisou critérios técnicos e de ações afirmativas, como diversidade, alcance social e protagonismo de grupos minorizados. Para avançar, as iniciativas precisaram atingir pelo menos 30 pontos. Em caso de empate, a priorização seguiu critérios do edital como data de entrega. Os projetos selecionados seguem agora para análise técnica do MINC e para avaliação da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. O repasse dos recursos depende da aprovação final e da assinatura dos contratos com as patrocinadoras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Assunto Federal.
É hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu encoberto pela manhã, podendo abrir à tarde. A temperatura pode variar entre 20 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 40%. Iporá, em Goiás, celebra aniversário com céu nublado pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 95% e 40%. Região Nordeste, Aracaju tem céu claro ao longo do dia nesta quarta-feira. Temperatura variando entre 23 e 33 graus. A umidade do ar na capital de Sergipe oscila entre 90 e 45%. João Pessoa, na Paraíba, tem dia de céu claro, passando a nublado à noite. Temperatura varia entre 24 e 32 graus. Umidade do ar fica entre 80 e 40%. Região Norte, em Porto Velho, Rondônia, a previsão é de céu encoberto com chuvisco, temperatura mínima de 22 e máxima em torno de 33 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 50%. Muaná, no Pará, sopra velhinhas com céu encoberto com chuvisco à tarde, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 40%. Região Sudeste, em São Paulo, capital, a previsão é de céu claro. Temperatura pode variar entre 14 e 25 graus. Umidade do ar fica entre 100 e 50%. Reduto, em Minas Gerais, canta parabéns com céu encoberto e chuva isolada pela manhã. À tarde o tempo abre, temperatura fica entre 16 e 29 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 30%. Região Sul, em Porto Alegre, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto, podendo abrir à tarde. Temperatura oscila de 15 a 27 graus. Umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 90 e 35%. Rancho Alegre, no Paraná, comemora aniversário com céu claro. Temperatura varia entre 13 e 29 graus. Umidade do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 19 de novembro. Parabéns para Iporá, em Goiás, Muaná, no Pará, Reduto, em Minas Gerais e Rancho Alegre, no Paraná. Vamos ver aqui no nosso Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. O município de Iporá é considerado um polo educacional para a região oeste de Goiás. E olha que legal, lá tem uma bolsa de pesquisa do CNPq para uma mulher. R$ 4.200 já foram pagos este ano nessa bolsa de pesquisa CNPq. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele tem 5 projetos sendo beneficiados com recursos de R$ 3.000 para apoio lá aos estudantes, professores, pesquisadores, na verdade, aos pesquisadores, né, de Iporá, no estado de Goiás. Muaná, no Pará, conhecida como Terra do Camarão. E lá tem Bolsa Verde atuando. 1.210 famílias recebem o pagamento trimestral de R$ 600 para manter a natureza, a floresta em pé, tudo funcionando lá. 78% são famílias chefiadas por mulheres e são R$ 725 mil já transferidos nos últimos 3 meses para estas 1.210 famílias que recebem o Bolsa Verde em Muaná, no Pará. Reduto, em Minas Gerais. Vamos ver a infraestrutura aqui. 18 moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida, no total de R$ 798 mil. 18 moradias do Minha Casa Minha Vida. E o novo Parque Seleções selecionou um empreendimento lá no município de Água para Todos, abastecimento de água urbana dentro do programa Água para Todos. Rancho Alegre, no Paraná, Plano Safra de lá este ano já fechou 89 contratos, R$ 23 milhões. São 46 contratos para o agronegócio, R$ 20 milhões, e a agricultura familiar, 43 contratos de 3 no valor total, né, de R$ 3 milhões em crédito com concedido via Pronaf, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, para o pessoal de Rancho Alegre, no Paraná. Continue com a gente, ainda tem muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h35.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E tem mais recursos para ciência e tecnologia nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Mariana Leite, que tem tempo que não aparecia por aqui, está de volta. E tem os detalhes no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta segunda-feira a liberação de 300 milhões de reais para a financiadora de estudos e projetos, unidade vinculada ao MCTI. O montante será aplicado em um edital de chamada de subvenção para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. De acordo com a chefe da pasta, o objetivo é descentralizar os investimentos no país, reafirmando o compromisso do MCTI e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Acabo de liberar 300 milhões de reais para a FINEP lançar edital de subvenção econômica para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Com isso, reafirmo meu compromisso com o enfrentamento das assimetrias regionais. Essa tem sido uma marca da nossa gestão à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e uma orientação firme do presidente Lula.
O anúncio ocorreu durante a abertura da etapa Nordeste do Prêmio FINEP de Inovação, que ocorreu no Recife, capital pernambucana. A titular do MCTI participou de forma online do evento e aproveitou a ocasião para ressaltar a importância do prêmio.
Esse é um prêmio que podemos chamar de um verdadeiro Oscar da inovação brasileira. Depois de 10 anos suspenso, conseguimos resgatar essa iniciativa que reafirma o valor da ciência, da tecnologia e da inovação no desenvolvimento tecnológico do país.
A FINEP ainda inaugurou o Escritório do Nordeste, que passa a funcionar na sede da SUDENE. O espaço fica localizado em Boa Viagem, bairro da capital pernambucana. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O BNDES e o SEBRAE prevêem 107 milhões de reais para impulsionar 50 cooperativas na Amazônia, especialmente as que trabalham nas cadeias produtivas do babaçu, açaí, castanha e cupuaçu. Só coisa boa, né? Tesouros da Amazônia. Vamos saber mais no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o SEBRAE e os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciaram durante a COP30 em Belém o lançamento do Coopera Mais Amazônia. O programa prevê destinar 107 milhões de reais para fortalecer a inovação gerencial e produtiva de 50 cooperativas extrativistas que atuam nas cadeias do babaçu, açaí, castanha e cupuaçu, em 5 estados da Amazônia Legal: Pará, Rondônia, Maranhão, Amazonas e Acre. Do total de recursos a serem investidos, 103 milhões de reais virão do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, e 3 milhões e 700 mil virão do SEBRAE. Entre as ações previstas estão consultorias, capacitações, assistência técnica, extensão rural e aquisição de máquinas para reduzir a penosidade do trabalho extrativista e agregar valor aos produtos. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que participou da cerimônia de lançamento do Coopera Mais Amazônia, destacou a importância de se apoiar o cooperativismo.
Quando a gente sonha sozinho, é só um sonho, mas quando nós sonhamos juntos, é o início de uma nova realidade. Cooperativismo, a gente ganha escala. Cooperativa é um instrumento importante para reduzir custos, ganhar mercado e melhorar a renda.
A expectativa é que o programa gere, entre outros resultados, o aumento da produtividade, crescimento do valor agregado dos produtos, elevação do faturamento e aumento da renda das cerca de 3 mil famílias atendidas. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje tem boletim Imóvel da Gente inédito. Na Paraíba, 4 imóveis destinados para os municípios de João Pessoa, Campina Grande e Malta vão reforçar a saúde do estado. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, a entrega de uma área já utilizada para iniciativas de economia popular solidária garante segurança jurídica ao município para investimentos. E em Jacarezinho, no Paraná, a destinação de um espaço possibilitará a criação do Centro Integrado de Inovação e Tecnologia. Roda o boletim Imóvel da Gente aí.
Oi, pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
Em João Pessoa, o MGI destinou 4 imóveis na Paraíba para ampliar e fortalecer a rede de saúde do estado. O Hospital Napoleão Laureano, referência no tratamento do câncer, vai ganhar 50 novos leitos. Em Campina Grande, a Fundação Assistencial da Paraíba terá um novo centro de reabilitação oncológica, com capacidade para atender 250 pacientes por mês. O Hospital Universitário Alcides Carneiro, da UFCG, também foi contemplado com um novo imóvel. E em Malta, o antigo prédio do TRE agora virou base do SAMU, garantindo mais agilidade nos atendimentos de emergência.
Então nós vamos ter aqui nesse pavilhão novo, com a cessão desse imóvel que a SPU está nos trazendo, nós vamos fazer uma reforma e vamos aqui ter 50 leitos. Lá nós vamos ter o médico, o dentista, a assistente social, a psicóloga, a fonoaudióloga, a nutricionista, a capelania. Quer dizer, é aquele doente que está prestes a falecer e ele quer se confessar, ele quer pedir perdão a Deus dos pecados que cometeu. Então, tudo isso nós podemos dar àquele paciente que não vai mais receber tratamento de câncer, mas recebe os cuidados paliativos.
Passamos agora ao sul do país. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, um terreno de mais de 66 mil metros quadrados, que antes pertencia à antiga rede ferroviária federal, agora é oficialmente da prefeitura. A área já havia sendo usada para iniciativas de economia popular solidária e com a doação definitiva feita pelo MGI, o espaço vai ganhar ainda mais vida. Entre os novos projetos previstos está a criação de uma unidade básica de saúde animal, com atendimentos veterinários gratuitos para a comunidade. A entrega garante segurança jurídica ao município e abre caminho para ampliar ações que geram emprego, renda e inclusão social.
A economia solidária tem que estar presente em todos os lugares. É a forma, hoje, que nós temos mais efetiva de emancipação das pessoas, constituindo, gerando renda. Cuidarmos dos animais nesses tempos em que a sociedade cada vez mais exige do setor público cuidado com os animais, foi o que nos levou a ter nesta área uma UBS animal que já estamos preparando o processo licitatório para termos um tratamento adequado de animais na nossa cidade.
Também tivemos boa notícia para o norte do Paraná. No município de Jacarezinho, o programa Imóvel da Gente destinou um espaço para a criação do Centro Integrado de Inovação e Tecnologia. O local tem 30 mil metros quadrados e vai abrigar salas de aula, laboratórios e atividades de robótica e empreendedorismo, tudo com foco na formação profissional e na inovação. A cessão do imóvel é gratuita por 20 anos e ainda pode ser renovada. Com o novo centro, a prefeitura vai fortalecer o ecossistema de inovação e gerar novas oportunidades para a população da região. Jacarezinho segue inovando e o Imóvel da Gente está junto nessa transformação. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/gestão. Tudo junto.
Música. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está modernizando os procedimentos para autorização de intervenções no patrimônio material brasileiro. Vamos ao Boletim IFAM.
Boletim IFAM.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está modernizando as normas para autorização em bens culturais materiais protegidos em nível federal. Publicada no Diário Oficial no dia 7 de novembro, a Portaria 289 substitui a Portaria 420 de 2010. Ela traz novidades no passo a passo administrativo de como deve ser feito o pedido ao IFAM para análise de projetos de modificações, restaurações, entre outros tipos de ações. Os critérios do órgão para aprová-las ou não também estão no texto. Entre as inovações está a ampliação do escopo da portaria. Antes, o foco estava nos bens edificados em suas áreas de entorno. Agora, alcança bens imóveis e integrados tombados, o entorno de bens tombados e os bens imóveis e integrados valorados, ou seja, aqueles que formam o patrimônio ferroviário nacional. Além disso, são estabelecidos prazos de análise, competências decisórias e possibilidades de recursos. Outro destaque é o aumento da transparência e da digitalização de todo esse processo de autorização, conforme determinam legislações federais atuais, reduzindo a burocracia. Elisa Taveira, coordenadora-geral de autorização e fiscalização do IFAM, explica os benefícios trazidos pelas inovações da Portaria 289.
Ela é importante porque ela tem o objetivo de melhor detalhar os procedimentos e ter uma homogeneização da aprovação das superintendências. Ela também traz uma revisão resultante da experiência institucional ao longo dos últimos 15 anos e também tem a necessidade de adequar os procedimentos aos novos marcos legais agora existentes. É importante ressaltar que essa portaria ela foi objeto de consulta pública no ano de 2024, na qual foram enviadas cerca de 570 contribuições, sendo de servidores do IFAM, profissionais da área e representantes da sociedade civil.
A Portaria 289 entra em vigor no dia 22 de dezembro. Até lá, a Portaria 420 segue vigente. Mais informações sobre a nova norma e o acesso ao texto completo da portaria você encontra no site do IFAM.
Acesse www.gov.br/IFAM para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou a estimativa da safra de grãos 2025-2026, que foi atualizada para 354 milhões e 800 mil toneladas. Mais detalhes no Conabcast.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
A produção brasileira de grãos na safra 2025-2026 pode chegar a 354 milhões e 800 mil toneladas. Com o avanço da semeadura das culturas de primeira safra, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê uma área total de 84 milhões e 400 mil hectares no atual ciclo, crescimento de 3,3% em relação à safra 2024-2025. Os dados estão no segundo levantamento de grãos da safra na atual temporada, divulgado nesta quinta-feira pela companhia. Já a produtividade média nacional, ainda resultante de análises de modelos estatísticos e previsões climáticas, está projetada em 4.203 quilos por hectare. Contudo, a companhia segue atenta às condições de clima das regiões produtoras, como reforça o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos.
Nesse início de plantio, a Conab utiliza, como parte da metodologia, modelos estatísticos que auxiliam aí nas previsões. Então, baseado nesses modelos, ocorre toda a análise, tanto climática quanto mercadológica, até em função de investimentos, para auxiliar nessas previsões, principalmente de produtividade. A área, conforme o plantio vai acontecendo, vai se consolidando e, conforme as condições climáticas vão acontecendo e as culturas vão se desenvolvendo, ajustes pontuais nas produtividades podem acontecer.
Para a soja, o levantamento da Conab indica o incremento de 3,6% na área a ser semeada em 2025-2026, totalizando 49 milhões e 100 mil hectares, com uma produção estimada em 167 milhões e 600 mil toneladas. O plantio da oleaginosa no atual ciclo segue dentro da média dos últimos 5 anos, porém atrasado quando se compara com o percentual registrado em período semelhante da temporada anterior. O analista da Conab, Marco Antônio Chaves, explica as condições encontradas até o momento para a semeadura do grão.
Bem, o plantio da soja começou até mais cedo nessa safra, devido à antecipação do período chuvoso. Ele começou indo bem no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Porém, a partir de meados de outubro, começou a ter uma irregularidade das precipitações e aí, com isso, diminuiu a velocidade do plantio. Hoje, o plantio já alcança 60% da área e, com a volta das precipitações ocorridas no começo do mês, o plantio tende a acelerar mais nesses últimos dias aí do mês.
No caso do milho, a produção total em 2025-2026, somando as três safras, está estimada em 138 milhões e 800 mil toneladas, representando uma redução de 1,6% em relação ao ciclo anterior. Na primeira safra do cereal, a área cultivada deve crescer 7,1%, com produção prevista em 25 milhões e 900 mil toneladas. O plantio do primeiro ciclo do milho já atinge 47,7% da área, índice levemente superior à média dos últimos 5 anos. Mas o clima também é um ponto de atenção para o desenvolvimento das lavouras do cereal, analisa Chaves.
O plantio avançou bastante da primeira safra, principalmente no sul do país, devido às precipitações mais frequentes. O problema que a gente está vendo atualmente foram as baixas temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não que isso tenha afetado a produtividade, mas diminuiu o desenvolvimento das culturas. Então o ciclo deles deve ficar mais alongado nessa safra.
Para o arroz, a estimativa da Conab é de uma produção de 11 milhões e 300 mil toneladas na atual temporada, redução de 11,5% em relação à safra anterior, influenciada pela menor área cultivada. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor do grão, a semeadura alcança mais de 78% do previsto, apesar de, em algumas áreas, ter ocorrido atraso na operação de plantio, devido aos volumes de chuva que impediram a entrada de maquinário no campo. Já o feijão tem a expectativa de uma colheita total, somada às três safras da leguminosa, de 3 milhões e 100 mil toneladas, volume semelhante ao obtido no ciclo passado. Dentre as culturas de inverno, a safra 2025 ainda está em fase de colheita e a produção de trigo, principal produto semeado, está estimada em 7 milhões e 700 mil toneladas, explica o gerente da companhia, Fabiano Vasconcelos.
A produção de trigo ela tem uma leve redução em relação à última safra, no entanto, as condições climáticas elas foram, no geral, foram melhores para o trigo. Recentemente, aí, eventos um pouco mais extremos, principalmente no Paraná, afetaram algumas lavouras, mas a principal parte das lavouras no Paraná já haviam sido colhidas na última semana anterior ao levantamento. A Conab divulgou aí quase 90% das áreas no Paraná já haviam sido colhidas. E o que aconteceu para o trigo é que, no momento do plantio, os preços não estavam tão atraentes, o produtor acabou reduzindo a área de trigo para essa safra.
O diretor do Departamento de Comercialização do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese, analisa os cenários de mercado para a safra 2025-2026.
Estamos vendo aí um sinal de algodão, arroz, feijão e milho com um sinal de estabilidade, uma pequena queda. Tudo ainda em fase inicial. E o trigo com a manutenção aí de uma certa redução da produção, as condições não estão favoráveis. Nós, no governo, estamos atentos a essa questão para ver o que se pode fazer para ajudar a amparar os produtores nesse momento de preços de pouco em queda, assim como também do arroz. Mas vamos ver como é que está o mercado, como é que o produtor vai encontrar o mercado nesse plantio agora e como é que as coisas devem acontecer depois de estar colhido e entrar no processo de comercialização.
As informações completas sobre o segundo levantamento da safra de grãos 2025-2026 e as condições de mercado destes produtos podem ser conferidas no portal da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
De receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Oi, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
Que temos hoje na Voz?
Hoje, na nossa cobertura de COP30, que todos os dias estamos tendo a entrada da nossa correspondente Raquel Mariano, direto de Belém, ela vai trazer uma reportagem sobre a Zona Verde. A gente tem falado muito das negociações da COP, as autoridades, as pautas envolvendo os ministros, né? Tem muita coisa muito importante sendo discutida por lá. Isso tudo acontece no que a gente chama de Zona Azul, que é justamente essa parte reservada para os negociadores e para as autoridades. Mas na Zona Verde é onde está o povo, Luciano.
Onde está a bagunça.
Onde está a bagunça, exatamente. Ou vai ver que é lá onde tá, onde estão as soluções, a onde solução. As coisas estão organizadas, né? Então, a Raquel vai trazer uma reportagem contando mais sobre essas discussões que acontecem na Zona Verde, que envolvem organizações da sociedade civil, o próprio governo federal também tem seus ministérios, também tem ali seus espaços na Zona Verde, participam desses debates, mas eles são mais amplos, né? E a Zona Verde, ela não requer nenhum credenciamento.
Qualquer pessoa, é aberto à sociedade, né?
Qualquer pessoa pode ir lá.
Tanto fisicamente quanto, vamos dizer, na troca de ideias, né?
Exatamente. Então a gente vai ter isso e vai ter também a inauguração, né, da ponte de Xambioá. Uma obra,
promessa de muito tempo.
Uma,
né,
obra que vai fazer muita diferença na vida de moradores de Tocantins e do Pará. Foi inaugurada hoje pelo presidente Lula. A travessia lá era feita por balsas antes, né? Podia custar até R$326, Luciano. Dependendo do tipo, olha, de veículo, aí, do horário, né? O tempo também, por balsa, era muito maior. Agora, imagina, vai durar menos de 2 minutos para atravessar com a ponte. Então, a gente vai contar todos os detalhes disso. A ponte está ligando Xambioá e São Geraldo do Araguaia, cidades de Tocantins e do Pará.
Hoje, 7 da noite em todas as rádios do Brasil.
Eu e você daqui a pouquinho.
Valeu, Mari. Obrigado.
Momento Serviço.
E amanhã o Bolsa Família será pago para os beneficiários com o NIS de final 4. É o Caixa Notícias chegando por aqui.
Caixa Notícias.
A Caixa realiza nesta quarta-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 4. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Acabou então, mas amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Porque aqui o assunto é federal. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.